invocando proteção.
Não, tá ligado, ó, parceiro. Não vou te dar o meu salário, não sei.
Eu vou enviar essa palavra ao secretário para que faça a leitura do resumo da minuta da ata anterior.
Resumo da ata 06/2018. Aos 28 dias do mês de maio do ano 2018, às 18 horas, no plenário da Casa Legislativa, realizou-se a 16ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Barão Trinco. Estavam presentes na ocasião a presidente Luciano Teixeira Pacheco e os vereadores. O vereador Ivo não estava presente. Havendo quórum, o presidente Luciano, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. Após, passou a leitura das correspondências recebidas e expedidas. No período do grande expediente, o presidente Luciano passou a presidência ao vice-presidente Nelson e usou a tribuna. Também usaram a tribuna os vereadores Rodrigo, Diogo e Matheus. Em comunicações, usaram a tribuna os vereadores Nelson, Manuel, Renato e Thiago. Em seguida, passou o horário do dia quando foram discutidos, votados e aprovados por unanimidade as seguintes proposições do projeto crediário. Pedido de informação no 022 do vereador Matheus. Pedido de informação no 023 do vereador Matheus. Moção de apoio no 01 de todos os vereadores. Projeto de decreto legislativo no 03, diário dos vereadores Luciano Rodrigues. Após passou o espaço dos líderes de bancada, usaram a palavra os vereadores Rodrigo, líder do PMDB, Globo, líder do PSDB, Néstor, líder do PTB, Matheus, líder do PT e Alexandre, líder do PDT. Nada mais além da tarde, terminou encerrada a presente sessão.
Coloca a ata em discussão. Nada a discutir, coloca em votação. Vereadores favoráveis mantêm-se sentados, contrários, levantes. Aprovado. Leitura das correspondências recebidas durante a semana.
Edital número 01/2018, de 30 de maio de 2018. Convoco para audiência pública. Alomarco, Rocha Colegés, prefeito municipal de Barão Trinco, estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições legais, torna público e convoca os municípios para audiência pública para apresentação e discussão dos projetos e propostas da Corsan para prestação de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, via contrato de programa, de acordo com a Lei Federal 11.445/2007, a ser realizado no dia 25 de junho de 2018, às 14 horas, nas dependências da Câmara Municipal de Vereadores de Barão Trinco. Gabinete Prefeito. Prefeito Lamar.
Leitura das correspondências expedidas durante a semana.
Ofício número 022, encaminhando a proposição de aprovado, sessão ordinária do dia 28 de maio de 2018.
Leitura do resumo das proposições de projetos encaminhados à mesa.
Pedido de informação número 036. 7 do vereador Dinares, pedido de informação no 024 do vereador Matheus, pedido de informação no 025 do vereador Rodrigo, pedido de informação no 026 do vereador Rodrigo, pedido de informação no 027 do vereador Dinares, pedido de informação no 028 do vereador Rodrigo, pedido de informação no 029 do autoria de todos os vereadores, emenda o projeto de lei no 05/18, projeto de lei no 05, projeto de lei no 010 e atestado o vereador Lima.
Prêmio expediente por 10 minutos, vereador Renato.
Salve aqui ao presidente, colegas vereadores, nossos juristas, a todos que nos assistem aí. Já agradeço a presença de todos novamente. Eu gostaria de parabenizar o pessoal da diretoria da Capela Santa Terezinha, das Ondas Mais, pela grande festa que ocorreu ontem, cada vez mais leve. Está praticamente aí brigando com a festa do centro aí, com a festa do fundo. Então, para o município da gente, já é também da gente ter orgulho aí, que está tendo uma festa no interior aí, com talvez aí 2.500 pessoas. Não sei calcular bem, mas mais ou menos por aí 2.000 pessoas, eu acho que tinha presente. Também gostaria de me desculpar com o vereador Rodrigo por não poder me fazer presente novamente no baile, mas com certeza fez um ótimo baile, onde a gente sabe que ele vinha dias já divulgando, convidando, mas vamos ver isso no próximo, a gente pode comparecer. Também agradeço aí já ao o executivo e secretário de obras, ou talvez o
O galizão é essa que administrou a retirada dessa árvore ali que estava me preocupando já da praça, onde estava dentro da pracinha, onde as crianças brincam ali. Então já estava com certeza causando risco ali. E foi retirada. Então aguardamos aí agora que o executivo consiga a colocar telas novas que eu também fiz, coloquei no meu pedido ao redor da praça ali. Por esse momento, obrigado.
Então, pedimos por 10 minutos de oficial.
Queria saudar o presidente Luciano, os demais colegas vereadores, funcionários da casa e estender uma boa noite a todos que estão presentes. Também, primeiramente, quero parabenizar a equipe lá da Capela Santa Corujinha pela Grande Céu, que realizaram no dia de ontem, ao Délio, Daniel, o Júlio e os demais daquela comunidade que se empenharam, fizeram uma grande festa. A maior festa de comunidade do nosso município. Também dizer que eu participei de uma reunião aqui junto com a professora Tanise, professora Rosane e a presidente do conselho da escola JJ Solange Copenburg. Uma reunião encaminhada pelo nosso colega Rodrigo Jogo e os demais que participaram hoje. Foi uma reunião muito interessante. Onde a escola está fazendo um projeto ali para conseguir implantar um curso técnico agrícola. Esse curso tem a duração de um ano e meio. Quero fazer um projeto, quero o apoio da prefeitura, que o meu prefeito estava aí, se colocou à disposição. Né? Se der tudo certo, conseguir com o Estado banque o professor na área agrícola, que era a parceria do Executivo para a sedência da Grande Experimental e outros dos nossos vereadores na questão de força política para conseguir que o Estado invista no colégio ali para conseguir fazer esse curso. Achei muito interessante, achei que a reunião até nem era tão interessante como ficou. E isso vai abranger tanto jovens e pessoas do nosso município, quanto o município vizinho, se esse projeto for aprovado pelo Estado. Todos que tiverem já se formado no ensino médio, que é o terceiro ano, poderão ingressar e fazer esse curso, que tem a duração de um ano e meio, e vai sair com diploma, vai ter estágio, tudo conforme é feito nos colégios agrícolas para fora do município. Em relação à forma até de incentivar o jovem a seguir, pegar um pouco mais de gosto pela agricultura, que a gente sabe que aqui o nosso município é o que é a maior fonte de emprego da agricultura. Se fosse fazer um curso em outra área, por mais que se forme 20 ou 30, às vezes não tem aonde se colocar para trabalhar depois. Então, foi pensado na agricultura porque se o jovem hoje que tiver um pouco mais de técnica, ele consegue fazer sobrar mais retorno financeiro na sua cultura. Também, conversando com o vereador Uri, usar como exemplo, porque a gente fala muito do bom senso, e às vezes tem que ter, às vezes não, então fica independente. Eu acho que uma coisa que tinha que ser planejada no município é a questão da quando a pessoa fizer essa leitura de ser levado até em casa. Não consulta ou outra coisa desse sentido, mas a questão da cirurgia, porque a pessoa passou. Muita gente quer, vereador, que o vereador vai ter mais prioridade que os outros. A gente quer igualdade, mas eu falo isso porque aconteceu com o vereador de ter ficado aqui no município, não levado até em casa. Eu acho que não é um custo muito, muito grande ter levado até essa casa, assim como outra pessoa que a gente sabe que. Que foi cirurgia e às vezes larga assim no centro para a pessoa ter que conseguir um carro. Muitos têm Só que às vezes não está prevenido, não está ali, tem que estar ligando com parentes, coisa e tal, depende, às vezes é noite. Então acho que nessa hora, quando é uma cirurgia, uma quebradura, teria que conversar, né, com a Secretaria da Educação da Saúde, que for levada para sua residência. Acho que não conversa um pouco tão alto no município. Acho que todo mundo está igualdade nessa hora, né, qualquer pessoa que queria que tivesse sido largado em casa. Uma coisa também que a gente vem cobrando, eu principalmente, já entrou no sexto ano do vereador, todos os anos eu falo, que é a questão da fiscalização nas divisas do município. E hoje conversando com bastante gente, a gente sabe aí que o fundo está na quase sua fase final, esses dois últimos meses aí. E a gente sabe que muita gente que está pegando um pouquinho mais, acaba vendendo por famoso picareta. E não por isso, eu também já vendi fundo. Né, para ficar outro, só que eu acho que tem que tirar uma nota. E quando vem para o município vizinho aí, para atravessar dois municípios vizinhos, muitas vezes não é tirado nota. E nessa parte que eu acho que é tudo que é a fiscalização nos dias. Né, o nosso carro próprio do município é o fim. Dois meses aí que pegasse meio cheio na situação. Não começando a notar ninguém, mas conversando com as pessoas e incentivando a tirar nota. E dando advertência, acho que a gente conseguiria aumentar um pouco a receita aí do nosso município. Porque já vem de antes que não tem trabalho nesse sentido. E continua da mesma forma. Então deixo aqui a minha indignação nessa parte novamente. E mais agradeço a presença de todos e um bom retorno para vocês.
Comunicação por 5 minutos por Rodrigo Matheus.
Meu boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, funcionários da casa, comunidade nos assiste, nossa vice-prefeita que hoje está presente na plenária. Quero iniciar pedindo desculpa ao CTG por não ter precisado vendedores nesse sábado, tive um evento familiar, um casamento na família, com minha esposa, não pude fazer presente, mas sabe todo mundo que são parceiros do CTG, não posso poder ajudar. Também peço desculpa ao pessoal da Escola JJ por não ter podido participar da reunião agora à tarde, mas pelo que foi no passado, assunto muito interessante. Se é um sonho que talvez pudesse estar sonhando aqui no município, mas como bem disse o colega Thiago, a gente, um jovem quando se prepara para o ensino técnico agrícola, não é só para orientador de fumo ou uma outra atividade, também uma atividade muito, que também é uma atividade muito importante. A gente conhece vários casos de jovens aí que se formaram na escola agrícola e voltaram para a sua sociedade e estão tocando muito bem sua sociedade. Até que no município tem um caso de um rapaz que está se preparando para voltar, que hoje está colocado como empregado numa fazenda, mas está se preparando para voltar para tocar sua sociedade, usar os conhecimentos como um empreendedor rural. Isso é muito importante. E esse empreendedorismo faz falta que nesse município alcançar melhores condições de desenvolvimento social e econômico. Acho que o município, se puder fomentar isso, tem que fomentar. Isso aí tem que fomentar também. Também, se tiver com os vocês, agora, no final, na hora que a gente começou, a gente tem uma reunião com o prefeito, falando sobre alguns projetos que foram na casa, e tive algumas preocupações com alguns comentários. Então, quero deixar pedido com o executivo aqui, que aumente o diálogo com o funcionalismo, que se tiver alguma coisa no funcionário, se expressa aqui com esse funcionário, porque às vezes talvez o funcionário não esteja rendendo, talvez a contento da prefeitura, do executivo, mas o executivo pode chegar e cobrar do funcionário, porque o funcionário público não nos ajuda, o funcionário público trabalha para a população. Se a população tem uma crise, o funcionário que procura o seu direito e questiona essa conduta do funcionário. Traz preocupação, por exemplo, o caso que a gente comentou, talvez tenha informação sobre um funcionário que fez hora extra e não recebeu. Eu acho que ele fez hora extra porque alguém pediu que ele fizesse hora extra. Não foi porque ele decidiu simplesmente não ficar até o final do horário e não veio para não cobrar a hora indevida. Quem conhece a pessoa, não é porque a pessoa que é, mas me trouxe essa preocupação, esse questionamento. Se fosse qualquer outro ministro, é minha obrigação como vereador dar atenção para ele, assim como a obrigação de qualquer vereador dar atenção para um questionamento do funcionário. Aí, talvez seja orientado para ter uma justiça para trazer mais para o município. Assim como em outros casos, de outros gestores que não atenderam as determinações legais, trabalhistas, funcionários, que fizeram pesado prejuízo ao município. Eu peço para a conversão aprenda com os erros do passado e não cometa nenhum erro. Quanto tal os direitos funcionais, que é direito, tem que pagar. Se tem que cortar a época, que ajude. Aí, é nisso que eu falo, em diálogo. Como é que vai dizer que não é para vocês? Chama o funcionário, converse com o funcionário, todo mundo civilizado, se tem que cobrar pedra, se tem que questionar questiono, se tiver que fazer comigo de alguma forma, dar alguma advertência, tudo. Mas também o diálogo com o funcionário. Tem que cobrar sim, tem que cobrar, o funcionário não volta isso para trabalhar, mas tem que ter diálogo. Então nesse fim, esse pedido, o executivo é muito diálogo com a população, com o funcionalismo, com essa casa, com o presidente do presidente, e os desenhos de diálogo que temos sacado com o executivo, não tem as duas recordações, as que os vereadores devem concordar em boa parte do que eu vi nessas novas recordações que serve de diálogo. Mas espero que Deus ilumine nosso município. Mas é isso, muito obrigado.
Comunicação de 5 minutos, vereador Diogo.
Boa noite também a nossa presidente, demais colegas vereadores, nossos servidores da nossa casa legislativa e todos os amigos presentes na sessão aqui hoje.
Também, primeiramente, queria então agradecer a presença dos vereadores que puderam se fazer presente na reunião das 16 horas, né, juntamente com a direção do colégio JJ, né, que nos solicitou, nosso prefeito municipal, o secretário de Agricultura até me ligou que não ia poder participar da reunião porque tinha um outro compromisso, mas já estava a par do assunto e era parceiro, né. Nessa questão, então, que foi nos trazida pelo pessoal da direção do colégio, seria então, né, o apoio da Câmara de Vereadores, também do prefeito, para esse tão sonhado e tão importante colégio agrícola, colégio de curso técnico em agricultura. Eles estão buscando esse convênio, essa liberação, juntamente ao governo do estado, onde durante o decorrer da semana será. Com essa reunião que foi feita hoje, né, foi finalizado então o processo, né, o projeto, sendo então encaminhado ao governo do estado, né, a CREA, então pedindo, né, essa abertura que funcionaria primeiramente, né, no colégio JJ de Andrade, na própria estrutura física, no qual o prefeito então cederia, né, um espaço que seria da granja, para a parte técnica, né, para a parte funcional do curso, que abrangeria também a segurança de algumas máquinas da agricultura e também uma parceria com a EMATER, né, para poder levar esse projeto para tocar. Seria então inicialmente, se foi passado para nós aqui, 43 vagas a nível municipal e também regional. Eu acho de extrema importância a gente brigar agora daqui para frente, como a gente já tem feito em outras questões, né, para que seja viabilizado isso junto ao governo do estado o mais rápido possível, no qual a gente sabe que nosso município hoje mais de 90% é agrícola, a gente depende da agricultura, né, a nossa agricultura é o nosso, como já foi comentado em outras situações, a nossa indústria, e a gente tem um grande problema hoje com o êxito rural dos nossos jovens, que muitas vezes, até por um atrativo maior, por continuar no campo, por gostar da lida da terra, por plantar, por ser agricultor, acaba muitas vezes indo embora, e acaba muitas vezes quebrando a cara e voltando, né, às vezes muito pior do que foi. Então, hoje a gente sabe que o estudo é muito importante, essa parte técnica, né, para aprender a manusear o nosso solo, o nosso município. O município produz de quase de tudo aqui. Então, achei muito importante, muito interessante essa reunião e essa iniciativa por parte do pessoal do JJ, no qual frisei que nossa Câmara aqui, pelo que eu conheço, todos os vereadores e os seus parceiros, né, para correr junto no que precisar. E eu achei isso, acho que a gente tem que trabalhar para incentivar esse tipo de alternativa, principalmente se falando em educação. A gente vê muitas vezes os jovens se formam no segundo grau e vão procurar esse tipo de curso, muitas vezes em municípios distantes. E agora a gente vendo a possibilidade da gente ter esse conhecimento, esse estudo aqui dentro do nosso município, nos deixa muito contentes. Eu acho que é uma grande iniciativa e uma ótima ideia que depender de mim, a gente vai batalhar para que isso se conclua o mais rápido possível. Também deixar aqui meu registro de felicitações, então, a festa da Capela Santa Terezinha, também uma ótima festa, muito bem organizada. O jantar do CTG também, patrão Rodrigo, meu colega vereador, né? Não pude comparecer, mas sabe que a gente também está, sempre que a gente puder ajudar, a gente está aí, né? Tanto certo, muitas vezes, um dia, né, o patrão, muitas vezes não está em dia, mas sempre em janeiro, a gente sempre está lá com um dia, quando usa lá o nosso espaço lá do nosso CTG para fazer algum evento. O mais seria isso, né? Boa noite a todos, obrigado pela presença, secretários, os prefeitos, demais amigos aí que vieram nos prestigiar, acompanhar o trabalho da Câmara dos Vereadores, as coisas de Barão Trum. Obrigado.
Comunicação, 60 minutos, para o vereador.
Quero aqui cumprimentar o presidente, colega vereador, na funcionária da casa e todos os públicos da província. Em primeiro lugar, quero aqui deixar os parabéns ao colega Rodrigo, que mais uma primavera, que Deus lhe dê muita saúde e paz, que o Senhor faça a pessoa que é batalhador, né, que sempre vai em pessoa. Também quero deixar os parabéns à comissão organizadora da festa de São Paulo, João de Marques, né, lá estive ontem, passei a tarde, mas tive umas 2 horas mais ou menos, uma grande festa, uma grande curso, né, tudo muito bem representado pela comunidade. Bom, eu quero aqui fazer um relato sobre as duas pessoas que eu não fui presente, né, sobre os colegas que eu estava no plano de saúde, onde fiz a cirurgia, onde passei 5 dias internado no hospital, de casa. E foi não tão tudo, na cirurgia 10, né? E a segunda vez que eu passei no hospital, uma vez com o Pedrano, a segunda vez em Porto Alegre. Parece que foi uma recuperação fantástica, né? Quero agradecer a equipe médica do meu cirurgião, a equipe médica do clínico geral, e a equipe médica da terapeuta, né, que tudo é por equipe. Lá tive 5 dias da casa, tive uma excelente recuperação, mas, chegando no município, recebi o sistema de grande. E isso que eu vou falar aqui está registrado no meu celular, qualquer pessoa que quiser olhar pode pegar olhar. No sábado, meio-dia, o médico me ligou para o parede alto. Tá? Tudo bem, passou meia hora, me ligou de novo que não poderia me dar alta. Como eu fui de uma urgência, seria 3 dias, 4 horas que vinha até o meu tratamento me dar alta. Tudo bem, nesse meio tempo, também como um dever do céu, quando uma vez está educado, não se convidou a buscar, tá? Não é que mandou nova mensagem, se não está vindo de Deus, não, vai de Deus ficar 3 meses atrás, aqui de uma presença no médico, e vai de dar para 3 meses atrás, tudo bem, caminhado, tá? Aí, chegando 4 horas, liberei meu apartamento, que foi o professor do Guadal, né, onde lá nunca ficou, esperando direito. Liberei meu apartamento e fiquei estranho. Aí estava um bocado, 10 minutos para cá. Tomei 3 horas e meio de banco. Mas isso não é nada. Isso é cash, tá? Ficar ali me fazendo buscar, grande motorista, grande amigo, com produtividade, né? Vemos ele segurando até para não tentar manter o choque que eu tenho que fugir, né? Passando Maria no Pimentel, perguntei para o Carlinhos. Carlinhos, o Carlinhos arrancasse, dele, Camilão, eu não posso estar com ele arrancasse, só que eu estava já conversado. Tudo bem, eu digo para ela, vai aceitar, né? Mandei a mensagem para o Maria no Pimentel, não me respondeu. Chegando no barão, mandei outra mensagem. Se o cara não pediu, mandou em casa. Não me respondeu. Liguei no meu celular, não me atendeu. Liguei de novo, não me atendeu. Isso está gravado no meu celular, gente. Qualquer pessoa que eu possa olhar. Tá. Não me atendeu. Mandei outra mensagem. Não me atendeu. Mandei outra mensagem. Será que a causa por dia? Eu posso ficar aqui na chuva, no frio? Você imagina que eu já escondeu? Está no meu celular, viu? Pode. Pode chegar no celular com o seu leite. Então, gente, eu não sou mais nada que ninguém, nunca fui, sou uma pessoa de verdade, nem porque eu sou vereador. Eu acho, se tiver, ela devia ter pedido, doutor, eu não me respondido. Eu tenho 100 pessoas familiarizadas. Se tem um carro organizado, eu tenho programado com meus meninos do celular, me buscar, e se eu precisasse qualquer colega, qualquer pessoa me avaliar, eu tenho sempre a solidariedade, né? Mas não me atendeu, não me respondeu, então eu deixo aqui o meu repúdio quanto a má educação dela, falta de competência, né? Uma pessoa assim, gente, não poderia estar nesse cargo. Ela é suficiente, ela é cargo de confiança do prefeito. É o direito dela de atender o telefone 24 horas. Ou será que ela está pensando que eu estava dando a condão, não está vendo a mentira, não está fazendo cirurgia? Então, eu deixo aqui meu recurso, gente, né? Eu, graças a Deus, né? Graças a Deus, hoje eu digo assim, que o prefeito nunca me convidou para escolher secretário e caso não estou falando em todos, alguns, não é só um. Pessoas que deixam desejar do município, né? As pessoas estão pagando caro. Colega vereador, com certeza, eu tenho tido várias reclamações de transporte e outros, a gente pensa que não é bem assim, a alta está aumentando um pouco. É que não aconteceu com vocês, aconteceu comigo. Então, eu fiquei magoado, tudo que ganhei lá, vai ter de tudo muito mais aqui, muito pessoal me tira, porque eu morri até 8 dias, né? Devido à recomendação da minha cirurgia, eu fui na bariátrica, né? Por fora, tem 5 lesões, 5 quadros, 5 centímetros cada um. Mas por dentro a minha lesão é de 26 centímetros. Tá? E a recomendação da cirurgia fazia fácil, né? A recuperação com mais leve é cuidado, rigor, não pode, não pode, não pode. Eu acabei aqui, disse aqui, desde, na hora que a gente fica meio atormentado, veio com o pedido de ser um professor, eu pedi para o carinho deixar aqui o resultado da cama. Acabou, eu até tenho que usar o banheiro da praça até os meninos chegarem. Então, eu deixo aqui uma surpresa, né? Quanto se preocupou. Isso não é porque você está ajudando as pessoas. Você está trabalhando. Nós temos o secretário de saúde, temos um coordenador de saúde. Precisa de coordenador de transporte. Vocês não acham que você vai rasgar de outubro, gente? Nós temos um provedor alemão. Você fica mais esse carro nessa casa aqui, era não de você. Você não é capaz de ver esse problema aqui? Para ser morador aqui defendendo a saúde, defendendo as pessoas, defendendo o transporte, o que acontece hoje? Não estou falando quanto mais com o médico da equipe, estou falando como transporte. Não tem nada, às vezes, se o médico permite, deve ser tudo, né? Pelo menos, não tem nada a reclamar.
Então, eu deixo aqui meu futuro novamente, fiquei muito feliz por isso, né? E peço que o povo não pense, né? Peço que o povo tomando as deficiências que acho que não deveria, tal que foi esse cargo. Pessoas acham que deveria, tal que foi um cargo de saúde, e deveria ter um respeito, porque eu não me educação. Né? Não é porque eu sou vereador, mas eu queria ser uma pessoa do mundo de igualdade, com qualquer outro cidadão aqui, né? Tem uma vizinha minha, vou dar um nome aqui, ela filho para outro, ela fez a vitória de outra gente. Ela ligou 11 horas da manhã. Você sabe que hora foi buscar ela? Às 3 horas da madrugada. Não, 2 horas da madrugada. A 1 hora da madrugada, eu ligou para o prefeito Lomar. Ela estou aqui ainda. Ela foi a vitória de outra gente. Das 11 a 1 hora da madrugada, até a noite da casa. Aí ligou para o prefeito. Né? Esqueceram. Aí o motorista de mais, quando ela passou, já fez aqui 4 dias de madrugada. Olha o respeito que as pessoas, gente. Isso é saúde. Isso é saúde. Né? Só uma mesma coisa. Eu andei nesse meu tempo de professor, eu andei 3 meses. 12 anos, eu dei 12 meses mais um ano. Mais um mês. Né? Andei um ano e meio. Nunca chegou o dia, gente. Eu vim aqui para um transporte de saúde pelo carro. Poucas vezes no meu carro, sempre pedi para a passagem e para o carro. Eu me sentia bem, não vim para um transporte de saúde da saúde, pensando em não tirar o lugar para fazer mais serviço. Né? E sempre, andei um ano e meio, porque eu fui mais de 40 vezes dentro da casa. Tive que andar 3 vezes por semana. Eu acredito que eu faço com 3 metros, né? 8 metros e mais da fisioterapia, que é psicóloga, né? É um compasso de tudo que eu chego lá. E foi muito bem atendido, graças a Deus, com excelente prejuízo. Depois de estar tudo recuperado, tudo certo, me acabou. Quase que eu dando feito, né? Pelo que eu passei. Ninguém queira passar o que eu passei depois que eu não me fiz. Então eu sei muito por isso, muito magoado e digo de novo. Me sinto feliz, orgulhoso hoje de não fazer parte. O prefeito nunca me convidou para escolher para aproveitar por causa do ponto. Não estou esperando todos, mas não deu. Hoje eu sinto feliz, porque é a pessoa que eu quero. Né? Então, esse é o prefeito que poderia orar para a saúde. Né? Mas quem quer que me explicou, dê cargo para ele e dê cargo para a coordenadora. Né? Como ela disse que eu podia ficar na chuva, ela pode ficar na chuva. Vou ficar lá na chuva, vou ficar com o peregrino nas costas, vou ficar fácil. Eu não posso passar alguém. Mas ela que está de saúde, ela podia ficar na chuva, mas não eu. E ela tem desrespeito. Uma pessoa que ela. Batendo a coordenadora e dizer que não me vende 59 anos de novo, já ficou em fogo. Né? E também, vai me deixar para o presente, eu quero também fazer um relato sobre o transporte de educação. Como eu estava em Brasília, eu escolhi lá, recebi várias ligações sobre o problema de saúde. Quando eu saí do Estado para cá, eu recebi 3 ligações. Ou vereador, na frente da casa, eu faço um transporte de ônibus que não fecha a porta. A última criança que passa tem que voltar. Né? E eu assumi 3 relações. Nada para se fazer, eu já estava com o professor, não liga de ninguém. Né? Mas chegando em casa, assisti vários exemplos para ser lembrado a Deus, que é um lugar muito grande. E foi muita crítica, muita relação que eu recebi. E é verdade, eu não dá para ter o papel na frente da minha casa, né? E onde a outra criança que passava, que ficava segurando a porta. Então eu deixo aqui também o meu exemplo da secretaria. O ano passado andou mal. Esse ano, uma secretaria. Capenga, que não consegue, nunca fica na minha situação da terra, né? Tem uma equipe, quase um mês de ano, não sei se eu fiz isso até ontem, pelo contrato, não sabe quem é quem, né? Então, também deixo meu repúdio à Secretaria de Educação, para não ter providência que as coisas possam andar melhor. Mas quero deixar um agradecimento muito pessoal aqui na pessoa, só para não pedir para o motorista Carlinhos, né? No primeiro dia do vídeo falando, quando chegou nesse momento, o Carlinhos se filmou. Aí eu vou tirar em casa. Eu vou no fiscal da frente e ele sentiu, ele sentiu. Mas eu também, naquela coisa de que nós já tínhamos votado, não, me deixa toda vez. Né? Ele disse mais uma vez, quero agradecer muito carinho pela vontade dele, um grande amigo, né? Ele queria que eu deixasse o lagarto, quero pegar o carro dele em casa, mas eu nunca acreditei que isso podia acontecer comigo, né? A gente viu o boato, assim, acontece as pessoas isso, acontece aquilo, sai daqui, sai dali, que a gente sempre contava que as pessoas estão exagerando. Mas não é, gente, ninguém exagera não. Isso é verdade. E tem que ver essas mensagens, tudo que está gravado no meu telefone aqui, não é? Qualquer pessoa do público que pode olhar, pode olhar a mensagem que eu mandei para ela e também a mensagem da resposta que estamos recebendo, que é o público, né, filho? Muito obrigado, gente.
Bom, vereador, ele passou do tempo dele, mas eu acho que foi justo, porque ele estava no desabafo, e ele tem tanto tempo na casa, ele tem todo o direito de expressar o que ele sente. Acho que todos vocês compreendem isso. E, Camilão, não sei se tu vai dar a volta por cima, que é bastante forte, e vai seguir em frente. Então, continuando. Ordem do dia. Discussão e votação.
Pedido providente no 037. Gravei que essa escola de produtos do plenário pelo Centro Executivo Municipal se providenciado patrulhamento e cascalhamento da estrada linha Dona Amália, entrando perto do Lebrão, saindo perto da residência do Casimiro, com a reconstrução de uma ponte perto da residência de Marcos Michelotto, vulgo Pirata, e construção de um bueiro perto da residência de Miguel. Justificativa oral, vereador Nércio.
Esse pedido estou colocando novamente aqui nessa casa, porque já me veio um pedido de resposta como que esse serviço já estaria concluído, eu disse que não aceitaria porque foi feito por parte. Hoje todo mundo conhece a situação ali que está perto do Pirata, que o vereador Ferrugem tem fregueiro de fumo ali, aquele pessoal está humilhado lá devido a uma ponte quebrada. Eu tenho foto aqui, não deu tempo de chegar na cama para colocar as fotos. Mas hoje está cruzando um carro rascado. Se as pessoas não soubessem, mata naquela ponte lá. Mas quem sabe não cruza mais ali. Então, já tem que sair lá por cima, porque não passa mais tarde. Já falei para o secretário, não foi tomada providência. E já aproveitando, coloquei esse bueiro lá perto do Miguel também, que é um bueiro que eu luto por ele desde a outra gestão, porque ali também passa um transporte colegial. E o dia que tem muita chuva, esse transporte hoje é com um mico passa, mas o ano passado que era uma Kombi, já não conseguiria passar. Então eu acho que é um problema que se resolve com pouca meia dúzia de cano ali, resolve esse problema. Deixa eu então novamente reiterando esse pedido aqui, que já me chegou nessa casa como concluído, mas eu falei, já dialoguei com o secretário a respeito dessa ponte, que não foi tomada providência, então estou colocando no papel novamente.
Coloca em discussão.
Então, eu quero parabenizar o colega desse pedido. E também, se não fizer o aterro na cabeceira da ponte de concreto ali para cima do banco, a gente sabe na ponte de madeira não está cruzando ali, está correndo risco de alguém desmontar um caminhão ali, porque foi o aterro também. E claro que dá passando de armoura em cima, não sair na outra estrada lá, se não cascalhar aquela lama, você sabe, qualquer cirurgia não cruza ninguém ali. Está toda ela com uma situação complicada.
Nada mais a discutir, coloca em proteção. Vereadores favoráveis mantêm-se contados com pés de legenda. Aprovado.
Pedido de informação no 024. Vereador que é subscreve, depois de ouvir o plenário, pelo Serviço Executivo Municipal de Informe por qual motivo não foram pagas horas extras para alguns funcionários. Em que foi baseado e se existe previsão para esse pagamento. Justificativa geral, vereador Matheus.
Como eu já citei na tribuna antes, alguns, chegou até meu conhecimento, alguns funcionários não teriam recebido as horas extras, que teriam direito. Porque, como eu disse antes, o foi, seu chefia mandou fazer um serviço, com certeza aniversário, não foi por brincadeira, a pessoa tem o direito. E daí a pessoa vai, porque senão o prefeito até mandou procurar seus direitos, mas o direito existe, o direito de receber as horas extras existe. Se for, como disse antes, com certeza é um funcionário sério, não tem o que esconder, meu cunhado. Mas não estou dizendo, não estou falando aqui porque fosse o meu cunhado, mas se fosse qualquer outro funcionário, qualquer outro cidadão que me procura como funcionamento, eu levo para frente. Mas todos conhecem, acho que todos conhecem a pessoa. Se tem alguma coisa para falar dele como profissional, eu até não sei. Mas me causa preocupação o executivo mandar procurar seus direitos. Porque ele vai procurar seus direitos, a pessoa quando ele vai ganhar o seu direito com juros, correção monetária e vai trazer um dado no prejuízo do município. E se acontecer isso com ele, pode acontecer com outro. Então, eu trago essa informação para ver se aconteceu com mais pessoas e até com uma pedir atenção com o executivo que cuide para não acontecer isso e trazer prejuízo do município. Para isso, eu peço o apoio dos colegas.
Bueno, Matheus, já te adianta, aconteceu com mais funcionários, eu sou um. que aconteceu com todos os funcionários que fizeram hora extra da obra. Isso eu acho uma falta de respeito com os funcionários. E de repente a população vai dizer que ah, eu e o Matheus estamos defendendo porque temos funcionários sim com orgulho. E tenho certeza que tem muito da população que mesmo dizendo que os funcionários são vagabundos, querem entrar na prefeitura, querem estar lá dentro. Tem muito da população que diz, os funcionários são tudo vazios. Tem funcionário vazio? Tem, eu concordo que tem. Mas não é todo, é uma minoria. E agora, por causa dessa minoria, os bons funcionários não podem pagar a conta, vereador Matheus. E essa questão das horas extras, muito bem disso, foi conversado com o prefeito antes, e eu perguntei para ele, isso se não pode pagar hora extra, o secretário tem que pegar os funcionários e dizer, olha, não vamos pagar hora extra mais. Isso não aconteceu na minha secretaria. Aonde tem funcionário que todos conhecem, que é o patroleiro Rio, que vem do Sertão Santana, para tentar dar um apoio para nós, que é um baita patroleiro, com seu carro próprio no sábado, para fazer uma estrada, porque estava chegando festas no município, que agora essa época tem em toda a região festa, para dar uma tocada que não tinha mais cabimento de estrada, e chega ao final do mês, o cara saber que não vai receber as poucas horas que fez. Então, acho que isso é uma falta de respeito com o funcionalismo. E tomara que a resposta venha, Matheus, que o próximo mês vai ser pago os funcionários, porque é um direito, ninguém está pedindo que não fez. Se não fez, não pode receber, mas se está no papel, do que fez. Então, estou totalmente de acordo com o seu pedido e penso aquilo que teve um vereador já disse ali antes de tribuna, acho que até foi o vereador Matheus, que tem que ter diálogo com o funcionário. Isso não está acontecendo. E todos sabem, a única secretaria que recebeu é da saúde, não sou contra, mas como não sou contra, que as outras também recebessem. Isso é uma falta de respeito, digo novamente, com um funcionário público que trabalhou.
Também parabenizo pelo pedido, vereador. E vocês estão falando em nome dos funcionários, eu falo em nome do município, defendendo os funcionários e sim do município também. Acho que está faltando diálogo, sim, do responsável pelo setor, no caso que o vereador Rodrigo falou aí também, da Secretaria de Obras, não sei nem qual é a secretaria que o teu cunhado está servido hoje, mas, como a gente sabe, existe um decreto dentro do município que não pode ser mais que duas horas dessa. Mas quem tem que dialogar e avisar o funcionário, sim, seria o secretário ou o prefeito que está responsável ali. Porque se o funcionário fez a hora extra, isso é um direito trabalhista, ele vai receber, seja onde for, ele vai receber. E eu, como fiscalizador, acho que ele tem que receber. Mas eu também tenho que proteger meu município. Eu sei que quem vai pagar é o próprio do meu município. Então eu cobro sim de algo também da administração com os funcionários para que isso não aconteça. Porque se ele trabalhou, ele tem direito. O decreto existe. Mas o decreto existe. Mas se eu trabalhei, não tem decreto que vai me pedir para receber o serviço prestado. Então não existe decreto, prefeito. Simplesmente se existe o decreto. Mas se o funcionário não está sabendo que não tem o decreto e ele deixou ele trabalhar, então tem que responder. Eu acho que esse pedido é mais do que na hora de fazer, que a gente fica sabendo quantos funcionários de repente estão prejudicados dessa forma aí, e daqui a pouco vindo a entrar na justiça e vindo a prejudicar o município, que é o próprio público, que é o do peito, defende também no município, mas é um direito do funcionário.
Da mesma forma, eu também quero dar os parabéns para o Matheus. É um grande pedido, Matheus, sem dúvida, né? Eu acho. Se não querem pagar hora extra, por que que deram serviço, né? Onde é que está o secretário? O que que eu estou fazendo agora, né? Graças a Deus, porque tem muitos pedidos para ser secretário, né? Se ele passou o decreto para o secretário não avisou, Deus mandou o funcionário trabalhar, não tem nada de pagar, tem de pagar e pronto. Não tem o que discutir, né? Nem todos gostam de pagar conta, mas tem de respeitar e pagar. Se botou o funcionário também, não tem, é justo. Não tem negar não pagar ele. Tem que pagar, se não pagar, tem população de direito maior. Concordo plenamente, doutor.
Eu quero parabenizar o colega e eu acho também que essa, se não tem condições de pagar hora extra, esse serviço no sábado deve ser nunca levou a nada. Porque normalmente no sábado tem pessoas que não são capacitadas a um veículo, uma máquina, que nem aconteceu com a caçamba. Nada contra a pessoa do ONI, mas virou sempre peso. O ONI não sabe se gastar 5, 6, 7 mil numa caçamba. Um sistema de embreagem e ainda pagando hora extra.
Nunca vi, porque não é feito dia de semana, não é fácil de ser resolvido.
Eu também concordo com o seu Duro, mas eu acho que o município, da forma que está em arrecadação financeiramente, é lógico que se a pessoa trabalhou, tem o direito de receber. Mas eu tenho certeza que se for pago horas extras aí, em função dos poucos recursos, o prefeito vai ser apontado. Isso aí quase que é 100% de chance de acontecer. E esses serviços aí que é feito nos sábados, eu acho que esses não tem hora extra. Pelo que me passaram, não tem. Esse é feito por... Foi um... Se junto pessoal, e é tudo por gratuitamente, assim, o serviço. É, certeza. Então, é bem viável, assim, o pedido. E eu acho que, na minha opinião, não tem como se pagar. Hoje, o secretário mandar os funcionários fazer uma hora extra nessa situação no município aí. Um déficit aí perto de 300 mil reais.
Nada mais a discutir, coloque em votação. Vereadores favoráveis, mantenham contados, contados e levantes. Aprovado.
Pedido de informação número 025. O vereador peço despede de folha do plenário, solicita o executivo municipal que informa o valor pago de horas extras no mês de março por secretaria, especificando o valor por funcionário. Justificativo oral, vereador Rodrigues. Bueno, presidente, colegas vereadores, esse meu pedido também é mais nessa, voltado praticamente junto com o pedido que o Matheus fez antes, e onde eu tenho informações que a secretaria que foi paga dá mais de 20 mil em hora extra, e o resto, todas as outras secretarias não dá 5 mil, 6 mil de hora extra. Então isso é para mim tirar uma dúvida, né? E não é que eu estou dizendo aqui que a saúde não tem que ser paga, não é isso. Tem que ser paga como todas as secretarias têm que ser paga. Como eu já defendi aqui, o pessoal da saúde trabalha, tem que receber. Mas o pessoal da obra, agricultura, educação, todas as secretarias também trabalham, também tem que receber. Então eu faço esse pedido aqui mais para mim ter um ponto exato do valor que dá de hora extra mensalmente, presidente. E até porque o secretário de administração me disse que falta de dinheiro não era.
Coloca em discussão.
Também, Rodrigo, é um grande pedido também, né? Com certeza, né? Vai ter um esclarecimento, né? E, como eu falei antes, quem trabalhou tem que receber, não interessa a secretaria. Até porque vai dar desigualdade, não sei se você recebe outro, não. Isso não é assim, né? Todos têm o mesmo direito. Independente de qual seja a secretaria, se trabalhou, o direito que eu tenho de receber, na maneira de luxo.
Também da mesma forma, eu creio que muito bem colocado, eu acho que foi determinado para que funcionário A ou B preste determinado serviço, fora, né, do seu horário normal, acordado assim, né, com o secretário, com quem é o responsável, acho que foi separado, tudo bem. Só que eu acho que a grande questão preponderante da questão é a folha hoje está estourada, então eu acredito que esse decreto foi baseado na folha, né? Talvez cortar algum gasto, mas a gente não fica meio na incerteza, porque como o vereador Rodrigo falou, o secretário disse que o dinheiro tem sobrando, mas sou totalmente favorável, até para a gente ter uma noção exata, né, do que onde está sendo gasto o dinheiro público do município, né? Em determinadas secretarias e determinados funcionários nas suas funções específicas. Totalmente de acordo.
Eu acho que é um grande pedido, Rodrigo, venha complementar essa situação que a gente está vivendo. Como falou antes, a gente não está aqui para defender nem A nem B, a gente está aqui para defender o município, está aqui para defender o funcionário público, está aqui para defender o agricultor, defender o município, defender todo mundo. Causa preocupação porque aí a sua está estourada. Mas só que quem responde para a proteção é o prefeito. Mas só que quem vai responder para o funcionário não recebido, essa agora essa vai ser o município. Quem vai pagar daqui lá na frente agora vai ser o prefeito que estiver no momento. A proteção
como bem disse algum colega aqui, só que nada contra ninguém. Os outros prefeitos que eu trabalhei, o Odone e o seu Rui, quando a coisa estourou, cortou o CC. Foi fomentado aqui da questão do CC, não tem nada contra ninguém. Vários têm um belo trabalho, mas só que a verdade é essa. Seu, o Odone e o seu Rui estourou a coisa, cortou o CC. Isso todo mundo sabe. No ano da eleição, teve uma reportagem, até a última vez na tribuna, o prefeito falou do número de CCs elevado. É um número de igual a maior que o outro prefeito. Também a questão dos funcionários, assim como eu estou aqui defendendo que um funcionário que trabalhou receba hora extra, eu não vou criticar se um funcionário que não trabalhou ficou de cortar o ponto. Se o funcionário não trabalhou, que corta o ponto. Se for uma forma certa, correta, provada, que o funcionário não trabalhou, que corta o ponto. Assim como eu estou defendendo uma classe, um ponto, defendo o outro. Mas eu peço ao executivo que tome atenção. Nessa parte, como bem o colega falou, Rodrigo, a questão da saúde. Eu fui coordenador do setor de saúde e sei o turbilhão que é trabalhar na gestão da saúde. Porque chega no momento que o professor, que saiu uma enfermeira, saiu um técnico, precisa da pessoa para colocar no lugar. Tem que ter o diálogo, tem que ter hora essa. Mas assim como tem outros servidores, não quero aqui expor ninguém, mas tem servidores que trabalham no feriado. Porque você trabalha no feriado para ganhar dinheiro? Não, para ficar com o município cuidado. E para isso eu trabalho todo mundo para o município, não está trabalhando para ganhar dinheiro. Graças a Deus, como eu falei no caso do meu cunhado, graças a Deus que não acho que não vai fazer falta ele receber ou não receber essas horas. Mas é um direito dele. É um direito dele, ele foi o serviço, assim como o colega Rodrigo fez o serviço muito bem feito. A questão da contar da Sonata na Procurã, tem que aproveitar, a Sonata da segunda tem que trabalhar. Tem que pagar a essa, tem que fazer isso, tem que pagar. Tem que aproveitar a máquina, tem que aproveitar para quem fazer um bom serviço. Mas não ficar comprando um corte contrário, onde não vai fazer diferença para a nossa folha. Então, parabenizo o colega Rodrigo, que apoia esse produto, Rodrigo, e peço mais atenção do executivo nessas questões de gestão que estão sendo desejadas.
Nada mais é discutir, coloque em votação. Vereador favorável, mantendo os contados, contrário do levante. Aprovado.
Pedido de informação número 026. Vereador Crespo dos Cães, depois de ouvir o plenário, solicita o executivo municipal que envie relatório com o nome e período de atestados dos funcionários que estavam detestados nos anos 2016, 2017 e 2018. Iniciativa oral, vereador Rodrigo. Bueno, como todos os vereadores sabem, né, esse meu pedido aqui já foi um pedido da minha comissão sobre um projeto que nós vamos votar daqui a pouquinho, que é a questão dos atestados de funcionários, que tem que se regulamentar. E a resposta que veio para nós é inadmissível. Então eu estou fazendo um pedido de informação aqui, porque eu acho que quem está dando essas respostas não sabe que 2 mais 2 dá 4. Então eu tive que especificar que eu não quero saber que doença o funcionário tem. Eu quero saber que período ele fez de atestado, né? Então fiz um pedido novamente aqui para ver se vem a resposta que os vereadores querem ter conhecimento.
Coloco em discussão. Parabenizo o vereador pelo pedido, mas só para mim ficar mais a par, se eu quer saber detalhado qual o funcionário que ficou durante esse ano, qual o período que ele ficou durante cada ano, é isso, né? Acho que é de extrema importância para a gente nessa casa. Eu peço uma cópia do pedido de informação na hora que quiser, que eu também quero estar para, porque a gente ouve muitas coisas na rua e das vezes a gente não tem argumento de defesa porque não sabe o que está acontecendo dentro. Acho que é de extrema importância. Esse projeto que está aí, a gente tem bastante polêmica nele para votar, acho que é um projeto que a gente tem que fazer alguma coisa, vai ser tomada atitude a esse respeito, e esse pedido de providência vai nos dar visão aí em cima desse projeto que foi votado.
Eu te apoio também esse pedido, Rodrigo. Infelizmente não veio na comissão como a gente pediu, mas quando foi na primeira reunião do ano passado para falar sobre esse projeto dos atestados, a gente até questionou quais atestados que deu problema. Será que os atestados de 1, 2, 3 dias de alguns funcionários? Ou será que os atestados problemáticos, a gente sabe que se arrastam de meses, virando em ano? Então, espero que o executivo, através de informação, responda de forma convincente e contente,
E como o vereador bem disse, para nós não interessa ver por que o funcionário foi afastado. Então, acho que a questão da causa da doença, dessa vez, não vai ser o intensivo de fazer esse tipo de informação.
Nada mais a discutir, coloca em votação. Vereadores favoráveis mantendo sustentado, contrários de votos. Aprovado.
Pedindo informação, o vereador Cássio de Foz, depois do plenário, solicita o executivo municipal que envie prestação de contas da peça do agricultor universal do município de Vigote. Executivo oral, vereador Nath.
Esse pedido que estou colocando porque a gente aqui nessa casa fez um projeto aprovando a cedência de R$38 mil para que fosse feita a festa do agricultor. Então acho que nada mais que justo a gente ter o pedido de informação aí do que foi feito, quanto foi gasto, qual o lucro que deu, até para a gente responder. Porque já estou no sexto mandato de vereador aqui nessa casa e é uma questão que sempre foi questionada a festa do agricultor, qual o lucro que deu, o que foi gasto. Então a gente tem que ter em mãos até para ter argumento quando as pessoas perguntam, a gente poder informar.
Coloca em discussão.
Também acho muito válido, vereador, o seu pedido, porque a gente sabe que tem bastante investimento na festa, mas eu acredito que não foi gasto esse valor e a gente não sabe dizer quanto foi. Então, assim, até para esclarecer para os moradores, fazer perguntas, a gente fica meio sem saber o que dizer. Acho que é muito válido ter pedido.
Muito bem colocado o pedido, vereador. Até pensou em fazer esse pedido, acho que o vereador Rodrigo também chegou demandando aqui na Câmara também, a gente conversou a respeito desse assunto. É, como você muito bem colocou, foi aprovado nessa Câmara um valor, o qual eu acho que até um valor bastante elevado. Eu acho que a festa até poderia ser cuidado de se fazer de uma maneira que ela se tornasse autossuficiente, como é a festa da U, né, que ela mesmo se paga. Mas está sendo feito todos os anos dessa forma. E a gente, como é dinheiro público, é dinheiro do município, a gente mais do que justo, quando chegar, eu quero também uma cópia para a gente estar a par do que foi gasto, né, no decorrer da festa do agricultor.
É um ótimo pedido, colega. E a gente vê que essa festa nas capelas no interior, em 2-3 dias, todo mundo está comentando, sabe o resultado de uma festa. E acho que a festa do agricultor do município é importante ter logo esse resultado.
Acho muito importante o pedido, colega, né? E até gostaria de sugerir uma sugestão para apresentar. Não sei de forma foi feita a combinação de quem ia trabalhar essas coisas, mas os danos eram divididos um pouco pelas associações. Aí até sugiro que, quando você coloque, que em caso de lucro, o que foi feito com esse lucro. Tem que ver com os resultados da Copa, dessas coisas, quando esse colega permite.
Esse pedido, ele já inclui, porque esse ano a gente sabe que foi a prefeitura que fez todo o trabalho. Então, o lucro que ela teve, ela vai retornar aos cofres, não para as associações, mas dá para especificar melhor.
Posso fazer um comentário pequeno, vereador? A questão da parceria também que foi falado, eu achei que a parceria era um pouco melhor. Porque assim, a questão do clube, o clube teve que bancar, né, a despesa com o cantor e com a banda. Aqui na igreja, no salão também, eu achei que a prefeitura, nesse contrato com bandas e coisa e tal, ia abranger todas essas bandas de tocar na sexta, sábado e domingo, para sobrar um pouco mais de lucro para as entidades. Só essa questão.
Só para complementar, então não ia comentar, mas já que aqui na igreja, o vereador não foi, foi a prefeitura que pagou o grupo conjunto ali, foi a prefeitura que pagou, porque até a questão, para todos saber, é porque a paróquia não é o clube. Essa questão que todos nós soubemos que esse ano não teve como a prefeitura dar ajuda na festa da uva, porque a lei não permite. Então tinha especificado de se fazer um baile, que era o baile da escolha das garotas da festa, e aí não teve, foi usado as mesmas do ano passado. Então, por bom senso da prefeitura, e estivemos lá um dia de manhã, até eu e o vereador Renato, e conversamos, pedindo ajuda para a igreja, aonde concordaram com nós em dar esse baile para a paróquia. Então, a paróquia só pagou seguranças, né? Segurança ficou por conta da paróquia. Pelo menos foi o que tinha dito para nós. Mas o grupo não, só para ficar. E sou totalmente a favor, como o Diogo já falou, cheguei aqui de manhã fazer o pedido, o vereador Nair já tinha deixado reservado. Acho que é importante a gente ter essa prestação de contas.
Nada mais a discutir, coloque em votação. Vereador favorável, mantém-se sentado. Controle dos votos. Aprovado.
Vereador que assiste, depois de ouvido plenário, solicita o exército municipal que informe se já foram resolvidas várias pendências da Secretaria da Educação junto à União, que foram passadas para o prefeito em reunião com os vereadores. Justificativa oral, vereador Rodrigues. Bueno, então, todos os vereadores, inclusive a vice-prefeita, sabem do que eu estou falando, podia até ter usado o nome de todos aqui. Se quiserem fazer parte, para mim não tem problema. A gente sabe das várias pendências que tem junto à União da Educação. Já se passou praticamente um mês de que nós fomos a Brasília. Então, acho que já tem como ter secretário da Educação ter regularizado essas pendências. Se não regularizou ainda, vamos esperar a resposta para ver. Tem que se cobrar, isso é muito importante. Não conseguimos zero de educação por esses motivos. Então, essa é a minha preocupação. Coloca a prestação dos colegas.
Coloca em discussão.
É um belo pedido, colega. A gente esteve na reunião do prefeito quando chegamos lá, se você não pôde estar presente. E o prefeito nos garantiu que ia dar 15 dias para o pessoal, para o secretário responsável legalizar isso aí. E se já faz mais de 15 dias, acredito que ele deve estar na mão, né?
Certo.
Da mesma forma, também serviu o vereador Rodrigo com grande pedido, né? Nós, como o prefeito estava fora da situação, foi colocado para nós, né? Da falha do conselho do secretário, que é bem justo, né? Depois fizemos reunião com o prefeito, e o prefeito frustrou para nós que ia dar um pouco de para ser resolvido, né? E até hoje já faz um bom tempo e não se vê nada que o providência foi tomado, né? Então, quer dizer, foi um grande pedido.
Também, sou totalmente a favor, até porque a gente, como vereador, corre atrás de recursos, a gente também passa algumas críticas do povo. Quando a gente vai atrás de recursos e aí que se depara com a situação desse aí, que a gente não consegue recurso por o município que está pendente. Então, acho que é de extrema importância a gente estar com esse pedido na mão para ver se foi regularizado ou não.
Como não posso deixar de comentar, parabéns ao colega Rodrigo. Acho que, como eu falei várias vezes nas tribunas, uns tempos para cá, a questão dessa parte do município. Todos nós, nossa Câmara está de parabéns, é uma das câmaras mais atuantes do tempo de vida pública, na busca de recursos em dois municípios, que eu tenho visto. Talvez a população interprete de uma forma errônea, mas às vezes é um trabalho nosso. Mas uma das atribuições nossas que a gente tem desempenhado com tentado bastante é a questão de custo de recursos. E é difícil, por exemplo, a gente tentar correr atrás, como o caso do vereador Luciano mesmo. Eu recordo essa visita do ano passado em Brasília, que ele cobrou várias vezes, pediu várias vezes o senador fazer questão da escola Apolo, sei que por exemplo, em outro município tendo alguma coisa, e chegar no momento e não estar com uma documentação em dia. Também, no meu caso, eu já falei várias vezes, como se eu estivesse fugindo do assunto, mas tivemos também um pedido de providência que uma educação que fosse cadastrada um projeto no Ministério da Agricultura, onde eu tinha a garantia por parte do deputado que ia sair. Até hoje não recebi o resultado se foi feito ou não. O prazo é até dia 31 de setembro tem sido feito. Senhor.
Também parabenizo o vereador Rodrigues, que aparentemente no início aí, o secretário estava preocupado com essa situação, que não é desse mandato, isso é de 2012, 2014, hein? Que já vem acontecendo. Então eu acho que ele deveria de trabalhar bastante em cima disso, que a gente, todo mundo sabe que se não tiver um dia não se consegue recursos. Então, e não gera custos nenhum, de repente, talvez seja só documentação mesmo, não vai dá problema de gasto. Então acho que é bem viável o pedido e tomara que já esteja um dia, que nem o vereador Sandro falou, que o prefeito também me falou que eu tinha dado 15 dias para se regularizar essas situações aí. Então acho que já está se passando, tomara que já esteja uma situação legalizada.
Da mesma forma, também sou totalmente favorável ao pedido. A gente sabe que tendo tudo em dia não é fácil para conseguir alguma regra, algum recurso. A briga é muito grande.
quem dera estando com tendências graves, como foi citado aos vereadores lá em Brasília, né? Então, viabiliza o nosso trabalho, viabiliza muitas vezes alguma coisa a mais que a gente poderia buscar, e tomara que seja regularizada essa situação mais breve possível, como foi, né, falado pelo próprio prefeito, que é tomar providência, e até agora a gente não viu.
Só para complementar, senhor presidente, vereador Renato, aquelas questões de 2012, aquilo foi regularizado. Lá passaram para nós 2016, o último mandato do Rui, 2017, 2018. E tem situações que, como todos os colegas que estavam lá, que é só apertar uma tecla do botão do computer que está resolvido.
Nada mais é discutir com a votação. Os vereadores favoráveis mantêm os contatos, contrário de razão. Aprovado.
Pedido de informação número 029. Vereador que acha que foi do plenário com base inciso 14, estou falando aqui do artigo 54 da lei orgânica e artigo 176 do regimento interno, tendo em vista que o secretário municipal de obras será visto pelo Brasil em reunião realizada em 19 de março de 2018, conforme ato disso que tem operador que somente marca pronto e não trabalha. Solicita a gestão municipal que informe esta casa legislativa se realmente há servidores que apenas batem ponto e não trabalham. Se positiva a resposta anterior, qual é o motivo que tal irregularidade acha conivência do seu superior? Qual é a atitude que está sendo tomada pelo executivo a respeito? Justificativa oral ao período de todos os vereadores.
Bueno, presidente, essa situação foi trazida a nós não faz muitos dias, numa reunião que tivemos com o secretário de obras, o senhor Alvício, juntamente com o prefeito, com mais vereadores, né, reunião solicitada para a gente fazer, né, fazer um diálogo, né, tentar buscar um pouco esse diálogo que realmente não está existindo muito, né, entre executivo e legislativo, muitas vezes em questões que poderiam ser solucionadas através dele, mas não está acontecendo realmente, aonde nessa reunião foi trazido, então, pelo secretário, né, essa questão, entre outras, mas principalmente essa questão mais relevante, que teria, então, operadores que somente vão marcar o ponto, né, e não trabalham. Então, eu mesmo, fui um que naquela mesmo dia cobrei soluções do prefeito em tribuna, está registrado na ata, e conversando hoje com os demais vereadores, então a gente resolveu colocar em conjunto, né, esse pedido para saber então, né, para que seja apurado se realmente existe essa situação, saber quem é os servidores e que providência o prefeito tomou ou vai tomar, né, está tomando a esse respeito, porque realmente nos preocupa bastante. Muitas vezes o funcionário, então, que faz um bom trabalho, muitas vezes, que trabalha direitinho, é prejudicado. E eu acho que o funcionário que não está cumprindo realmente o seu dever, ele tem que cumprir as suas obrigações. E se realmente está acontecendo, que a gente não sabe se está, se o patrão, que é o prefeito, tem ciência dessa situação e vai tomar alguma atitude.
Bom, também, para ficar comprovado com a população, como eu não só defendo os servidores, espero que meu nome não venha nessa lista aí, mas todos sabem que eu sou operador da prefeitura e estou assinando junto o pedido de informação, porque eu acho que foi uma infelicidade do senhor secretário ter dito isso, não vejo acontecer. Mas se está acontecendo, com certeza eu vejo que diálogo não está tendo naquela secretaria. Então a gente tem que tomar as devidas providências. Quero eu acreditar que o prefeito não estava sabendo se há que aconteça isso, porque a gente sabe que isso dá improbabilidade administrativa. A gente sabe que quem vai pagar o pato é o prefeito. Então, eu acho que o secretário vacilou no que ele disse aqui dos vereadores, mas vamos esperar vir a resposta aí, para a gente ter a real informação de repente até com documento, seria muito importante, né? Que aí a gente vai saber para que lado toca o barco a maré.
Como disse o colega Rodrigo, também estou assinando esse pedido. E, usando as palavras, eu digo que não é porque eu também sou funcionário que não me dedico também a fiscalizar a questão do funcionalismo. Como disse antes, falta diálogo entre a gestão e o funcionalismo. Se o funcionário Rodrigo não está atingindo os objetivos, que chega no Rodrigo cobre. Se o Fábio Matheus não está atingindo os objetivos, se ele cobre. Se o funcionário é o Micael, que hoje está acompanhando a sessão, não está atingindo os objetivos, se ele cobre. Mas se faça isso de uma forma mais, talvez mais direta. Infelizmente, esse comentário do secretário, acho que foi um comentário infeliz, talvez ele tenha usado, se expressado mal naquele momento, mas vamos fazer nossa parte e trouxer algumas informações a mais sobre esse assunto.
Senhor, de alguma forma, como quer dizer, de minha parte, é uma curiosidade de nós saber nesse aí, porque geralmente o secretário comentou isso mal, e ele até comentou que o prefeito é sabedor disso, não sei se estou vendo, né? A falta de algo também acho muito grande, não só com os vereadores, não só com os funcionários, como aconteceu comigo, não foi com os vereadores, Deus que o prefeito se elegeu. Né? Então, uma vez que ele convocou nós para fazer para mim, que a minha pessoa, e nunca mais, né? Para mim, não tinha o vereador, né? nem da bancada, nem da comissão. Então, eu nunca tive diálogo, eu com o vereador, nunca tive diálogo com o prefeito, e muito bem, hoje está vendo que meu funcionário também nunca tive diálogo com o prefeito. Então, grande pedido, e vamos esperar que as respostas venham corretas.
Eu acho que é um ótimo pedido de informação. Eu acredito que o nosso secretário não ia falar isso se não existisse. Só que eu acho que ele deveria resolver esse problema com o executivo, vai ficar complicado. E o executivo tem que ser pulso firme desde o primeiro dia que isso aconteceu. Seja esse executivo ou o prefeito anterior, era para ter cortado mal pela raiz. Agora a situação está difícil de controlar.
Essa é uma situação que a gente resolveu colocar em conjunto esse pedido, até porque eu acho que nesse dia estava todos os vereadores presentes, não recordo que faltava o vereador Rodrigo, porque estava em horário de serviço, então. E realmente o senhor secretário confirmou essa situação e nós, como órgão fiscalizador, a gente tem que saber se foi tomada alguma providência, porque eu fui um que falei para ele na reunião. Que se ele estava deixando ele como responsável pela secretaria, teria que estar tomando providência, senão ele teria convivência com a situação, que com certeza ele também responde pela secretaria dele, não só o prefeito vai se complicar como ele também, sendo responsável pela secretaria. Acho que ele, como gestor, deixou a desejar nessa situação e a gente, como fiscalizador, quer saber se foi tomada alguma providência a respeito, se realmente houve essa situação e ele, sendo responsável pela pasta, confirmou que houve. Então, eu acredito que de certo estava vendo a mesma e, infelizmente, deu a atender. A gente quer saber qual funcionário realmente batia ponto ou não. Como o vereador Rodrigo falou, espera que não seja ele, mas ele sabe da responsabilidade dele e tem seus e acha com as consequências também. Acredito que vai ser abrido uma sindicância. Espero que o prefeito tenha feito isso. Não sei se já. A que ponto anda, mas a gente, como fiscalizador, quer saber. A que ponto anda nessa situação.
Então, eu assinei junto o pedido. Eu acho que a nossa função aqui na casa é de fiscalizar. Então, nada mais justo do que a gente tomar conhecimento do que está acontecendo. Queria aproveitar e parabenizar os outros demais pedidos. A nossa função aqui, como disse, é fiscalizar e conseguir acontecer. Nada mais é discutir com essa votação. Vereadores, favoráveis, mantendo os contatos, contrário de levantes. Aprovado.
Emenda modificativa número 01/2018 ao projeto de lei número 05/2018. Os vereadores que acham sérios com assento nessa casa legislativa, nos termos do artigo 143 do Regimento Interno, propõe a seguinte emenda modificativa ao projeto de lei número 05/2018. Artigo 1º, fica alterado o artigo 1º do projeto de lei número 05, na parte que dá a nova redação aos artigos 148 e 149 da lei municipal número 059, de 1993, passando a vigorar com a seguinte redação.
artigo 1º, artigo 148, será concedido ao servidor licença para tratamento de saúde a pedido ou de ofício, com base em inspeção de saúde oficial, sem prejuízo da remuneração que fizer jus. Parágrafo único, até 15 dias de afastamento é de responsabilidade do ente a que está vinculado o servidor o pagamento de sua remuneração. Artigo 149, a inspeção de saúde oficial prevista no artigo 148 será regulamentada por lei específica, sendo indispensável para a aceitação do laudo que nele conte o Código de Classificação Internacional de Doenças SIC. Câmara Municipal. Todos os vereadores autorizam.
Coloco em discussão.
Eu só vou pedir que a secretária leia, por favor, os outros dois artigos, porque é uma lei bem polêmica. Ano passado virou bastante polêmica. Eu pedi que o secretário leia o artigo 150-151 para ficar bem registrado que está sendo modificado.
Artigo 150. Nos casos de prorrogação, desde que em virtude da mesma doença, fica o município desobrigado do pagamento dos primeiros 15 dias do afastamento, que nesse caso correrá conta do regime de previdência que estiver vinculado ao servidor. Artigo 151. A licença para tratamento de saúde concedida dentro de 60 dias do termo de outro da mesma espécie será considerada como prorrogação. Era isso, vereador?
Está escutando?
Escutou.
Eu pedi ali para ler, porque no ano passado gerou bastante polêmica. No ano passado gerou essa polêmica por causa que veio junto, anexado um decreto do Executivo, onde falava que a empresa médica que iria fazer essas avaliações ia ser contratada pelo FAPS. Para quem não sabe, o FAPS é o Fundo de Previdência do Servidor Público Municipal. Se faltar dia, tem dia. Faltar dia no FAPS, quem vai ter que pagar os aposentados vai ser o município. O que ocorre no Estado com o IP. O IP deficitário, quem paga é o Estado. Tira dinheiro de outras áreas para botar uma coisa que era para ter dinheiro, mas foi usado dentro do fim. Isso não pode acontecer no município. Não pode ter um dinheiro que está reservado, que é auditado pelo governo, pelo Ministério da Previdência, para pagar essa empresa, que gerou um custo altíssimo para o município. Porque no decreto falava que tinha que ter um especialista de cada doença. Aí se tivesse Deus no acontecer com um funcionário nosso e não sentisse câncer, o município tem que pagar um oncologista para ir lá constatar que o cara está com câncer. Mas nessa lei, com essa emenda que a gente está fazendo, isso não existe mais, vai ser encaminhado uma lei para regulamentar essa inspeção de saúde. E já deixo adiantado o meu voto, caso que nessa lei que vai ser paga com o FAPS, eu sou extremamente contrário a usar dinheiro do FAPS para dar clínica. Seja por motivo que for. Se o caso que tiver de tirar dinheiro do FAPS, o que vai acontecer? Vai aumentar a contribuição do servidor. Aí, e ainda mais nesse sistema de ter que levar médico, controlar o paciente, ter que ser médico da especialidade que for. Nesses termos aqui, que só muda algumas coisas, que é o caso do FIP, que é a classificação de renal de doença, que vai dizer o que o funcionário tem, que eu acho o mínimo, porque o presidente do mercado tem que estar exposto qual é a doença que ele está tendo, até para trazer mais legalidade a ser atestado, e também a questão da prorrogação, nesse termo eu estou de acordo. Mas usar dinheiro do fato de pagar junto à médica, eu sou contrário.
Muito bem colocado, vereador Matheus. Mas como de fato, essa emenda modificativa ela já está sendo feita por causa dessa questão, né, que veio no projeto, que poderia ser regulamentado através de decreto, no qual está sendo modificado, então, para que venha, né, projeto de lei, para que aí sim possa ser apreciado por todos os vereadores, possa ser citado todos os pontos, né, que eu acredito que sejam negativos, né, caso isso ocorra, eu acredito que pode não passar, mas o Executivo aqui já é sabedor, né, do que mais ou menos a nossa linha de pensamento aqui, como o outro projeto já foi rejeitado ano passado, mas assim, eu acho de extrema importância esse projeto, né, vindo dentro desses termos, no caso, não sendo pagos médicos pelo FAPS,
porque realmente vai criar, então, uma barreira entre aquele funcionário que está burlando, né, burlando o sistema, né, através dos atestados e criando ali alguma coisa ali para não trabalhar, daquele funcionário que realmente fica doente e necessita ficar no auxílio doente. Então, muitas vezes o bom paga pelo ruim ou vice-versa. Então, assim vai poder, né, podendo assim, depois desse projeto tendo em funcionamento, podendo assim a gente tem que ter uma maior fiscalização e podendo punir, né, alguns casos que a gente não sabe se acontece ou não acontece, mas muitas vezes é nos relatado de situações nesse sentido.
Também concordo, é viável a preocupação do vereador Matheus, mas esse projeto a gente já deveria de ter, porque tem funcionários aí que estão no cargo de funcionário da prefeitura que está mais de anos aí com atestado e etc. Então, esse dinheiro fácil seria para pagar essas pessoas que se aposentam, então, que assim a prefeitura poderia colocar outra pessoa para trabalhar. Não estaria gastando dinheiro aí que poderia ter uma pessoa trabalhando e uma pessoa até fora do município aí, ganhando tipo que estivesse trabalhando. Então, e também eu acho que esse dinheiro fato, eu não sou advogado, não sou jurídico, mas eu quase que tenho certeza que não poderia ser pago desse dinheiro, essa junta médica aí. Mas eu concordo com o projeto, já era para ser antigamente, já isso aí, para que se resolva essa situação aí, que tem uma fonte no município.
Eu também sou totalmente a favor dessa emenda, como já foi dito ali, a modificativa da situação, protegendo o PAP. E esse projeto também eu acho que já teria que existir, Gerba, para que o executivo, o administrador, possa tomar algumas atitudes respeito a alguns casos que existem dentro do município. Já existiu, tem pessoas já que se aposentou dentro do nosso município com a larga ficha de atestado que não consta SUS, e o gestor simplesmente não pode contestar. Ele assina com qualquer atestado ali simplesmente e o gestor tem que ceder. Então hoje a gente aprovando esse projeto aí, nessa situação aí, constando tal tudo, muito médico, não estou questionando situação de, não estou questionando aqui profissão de ninguém, médico que dá atestado aí, mas te garanto que não vai mais ser tão fácil com esse projeto aí de um paciente chegar e pegar um atestado assim a longo prazo sem ter que justificar o CID ali. Acho que só esse projeto passando aqui a gente já vai resolver um eixo de situação dentro do nosso município, que nós estamos com 26 anos de município aí, e existe muito funcionário levando o nosso município, nossos corpos, nós como contribuinte, a gente é vereadora a parte disso aí, nós deixar a situação desse jeito. Eu acho que é mais que na hora dessa casa aprovar esse projeto para que um executivo, o gestor público, possa tomar uma providência a esse respeito.
Eu acho que o nosso município, se tivesse esse projeto em outros mandatos aprovados, não estaria essa situação. É preocupante a questão do fato. Mas a gente não sabe qual é a despesa por mês anual que esses funcionários, de repente, tiveram um problema, um simples problema, e continuam com esses atestados.
Também sou favorável à emenda e ao projeto. O bom funcionário que trabalha desse jeito não vai se incomodar com um projeto desse tipo.
Nada mais a discutir, coloca a emenda em votação. Em votação. Vereadores estaduais mantêm São Paulo e Campeões de Levante. Aprovado.
Projeto de lei nº 05/2018. Autor executivo municipal, teor da nova redação dos artigos 148, 149, 150, 151, todos da lei municipal nº 059/1993 e da outra providência.
Coloca em discussão. Nada a discutir, coloca em votação. Vereadores estaduais mantêm São Paulo e Campeões de Levante. Aprovado.
Projeto de Lei nº 010/2018, autor Executivo Municipal, Teor. Autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 298.000 no orçamento vigente, a TERA, do TA, ESDO e da outra providência.
Coloca em discussão. Nada discutido, coloca em votação. Vereadores favoráveis mantendo contados, com todos levando. Aprovado.
Atestado de ausência do vereador Ilha em sessões ordinárias do dia 21 e 28 de maio de 2018.
Coloca em discussão. Nada discutido, coloca em votação.
Só para usar o exemplo, ó. O atestado do vereador Ilha consta o filho, ó. Isso que a gente tá, tem esse projeto em andamento. Desculpa eu desviar do assunto, mas é só uma comparação. Isso que a gente precisa, o gestor precisa num atestado que o gestor não pode contestar quanto atestado que não vem no filho.
Nada mais discuto, coloco em votação. Vereadores favoráveis mantendo contato, contrários levantes. Aprovado. Líder de bancada, por 3 minutos, vereador Sombra.
Quero saudar a presidente, os demais colegas, o nosso jurídico que estava aqui, os servidores e a todos aqui presentes. Eu quero parabenizar a comissão organizadora da Capela Santa Terezinha pela ótima festa, bem programada, onde todos se unem e trabalham de verdade. Eu quero parabenizar também o colega Rodrigo pelo baile no CPG, não pude me fazer presente. Também não pude estar presente na reunião de hoje, mas essa grande importância desse curso técnico agrícola, que o nosso município até hoje possui, foi comentado na questão das fumageiras, onde agora em 2017 ainda a empresa me procurou para tentar o meu genro de Mariano Pimentel para assumir uma área. Ele não pôde. Aonde está em todo que vir um rapaz de São Lourenço para assumir o serviço aqui na nossa cidade. Eu acho que é grande importante isso aí da festa, temos que apoiar para esses jovens se formarem e ficar no nosso município. Aonde a gente vê também muitas vezes de pessoas que precisam um simples curso de veterinária para assumir a sua propriedade e sua criação também. Eu quero também agradecer a presença do prefeito na nossa reunião das comissões às 5 horas. Acho que isso é importante a gente discutir junto com ele, porque acho que mais vezes que ele nos acompanhar vai ser importante para discutir o projeto que ele manda para nós. Eu saúdo, quero agradecer a presença de todos.
Bom, volta. Cumprimento todos aqui presentes. Quero primeiramente desejar estimas melhoras, vereador Ilo. Com certeza é um rapaz bem fortezinho, já nem tanto, né? Porque agora já está ficando mais fininho. Mas que Deus ilumine aí, que dê tudo certo contigo. E quero, não preciso nem te dizer isso, tu sabe. Tu era para ter pedido pro motorista largar lá em casa. Que com certeza, se eu não tivesse, minha esposa tivesse, ia te largar em casa com o maior prazer. Que a gente sabe que não é por ser vereador, é pela sua pessoa, pela grande amizade que nós temos, e acho sim, eu várias vezes já precisei da coordenadora, me atendeu, acho sim que isso, como o senhor me mostrou recente no telefone, aconteceu, foi uma falha gravíssima, né, que não se repita mais, porque essa situação de cirurgia, eu sei que quer sofrer na pele isso aí, meu colega. Porque quando eu sofri um acidente de ambulância, eu estava no hospital em São Jerônimo, um dos meus colegas, inclusive era o Carlinhos, que estava lá, e a Jaina, falou, tá, espera aí que o médico vai me dar alta aqui. A secretária da época, que todos conhecem, minha amiga de Deus, Miriam Rafa, ela mandou eu vir embora e me deixou lá. Eu tive que vir, a sorte que o Danilão, grande amigo meu, disse, ó, leva minha Kombi, isso eu tô meio cansado. Nem me cobrou passagem, dirigindo a Kombi do meu leão, de tarde, para vir embora, coisa que eu estava liberado 9 horas da manhã. Então, isso já aconteceu comigo, eu sei o que é um desrespeito. Também, agradecer ao presidente Luciano, que esteve no nosso CPG, representando os nossos vereadores, o prefeito Lomar, todo o pessoal que lá esteve presente, em nome da minha patronagem, quero agradecer, teve
pessoas de Butá, Rosato, São Jerônimo, Quitéria, até outro município que agora eu não lembrei, mas agradecer, presidente, a noite bem fria, né? Mas a sorte que me venderam um vinho lá que era bom. Nunca vendi tanto vinho na Copa que nem que eu vendi lá. E estava muito bom, pena frio, né? Estragou. Nosso pessoal ficou poucas pessoas presentes, mas sorte que veio um pessoal de fora aí que deu uma força aí no nosso bairro. Também quero deixar aqui estimas melhores ao nosso ex-prefeito Rui, uma pessoa com tamanho e coração. A gente sabe que vem passando por problemas de saúde, e eu quero deixar aqui, com certeza Deus vai olhar para ele, e ele vai estar logo aí com nós aí, para a gente poder brincar e se divertir. Um prefeito que posso dizer que eu estive na prefeitura com 3 prefeitos já, foi um dos prefeitos que mais escutava o funcionário, só para complementar, presidente. E que sempre, não é que ajudava o funcionário, mas na medida do possível e da lei, ele tentava levar o bom senso que aqui foi dito, aonde o funcionário quebrava um galho numa ponta, daqui a pouco ele dava uma ajuda em outra, então, um prefeito que vai deixar saudade do funcionário. Muito obrigado a comentar aqui mais 2 itens, presidente, me desculpe. Mais uma é o Grenal, que aconteceu sexta-feira ali no clube. Estou obrigado a dar uma buzadinha aos meus colegas aí. Puxar essa roça nós fizemos, vereador Nércio. Mas lá no clube, no futebol, nós até levamos o Grenal, nós ganhamos de 5 de diferença. Então, dizer para os gremistas aí, e eles jogaram só contra os colorados veteranos. Eles, a gurizada nova aí, que goleiro, perder para uns 10 que nem nós, né? Mas o Colorado mostrou a força dentro de campo. Também, Mikael estava aqui, agora saiu, está no toalete. Eu vinha preparado de Brasília para dar uma xingada nesse rapaz, porque os vereadores que lá estavam presentes. A gente foi ver a questão das obras, dos ginásios fortes. E aí, quando disseram que não tinha sido feito nada pelo arquiteto ainda, mas não é que ele não tinha feito nada pelo arquiteto, pela parte dele de trabalho. É que daí a moça explicou melhor para nós. Não adianta ele fazer, se os itens que lá estão irregulares na União, se o secretário não regularizar, ele pode fazer o que quiser, que não vai entrar a parte dele. Tem que primeiro regularizar para depois entrar a parte do Mikael. Então a gente sabe que o Mikael também já lavou suas mãos, sei que está trabalhando. E tomara que isso se regularize, Mikael. Desejo sorte no seu trabalho. Seria isso, boa noite a todos.
Um grupo de bancada para 3 minutos e eu que ouço.
Abra mão, presidente.
Um grupo de bancada para 3 minutos e o vereador Mauro. Quero então cumprimentar o pessoal que está presente aqui. Também desejar então as finas melhores aí ao nosso ex-prefeito Rui, que a gente sabe que está passando por um problema de saúde. Que Deus ilumine o seu caminho, que logo mais ele já possa estar com nós de novo. Tá? Também quero aqui parabenizar o CTG em nome do patrão pelo seu baile lá, felizmente também não pude me fazer presente, como tu falou à noite, estava complicado, eu com problema de coluna, achei melhor não sentar no meu palo lá, mas peço desculpa, mas achei que estava ótimo. Também me fiz presente na capela Santa Terezinha, estava belíssima, uma das festas maiores da nossa região, eu digo que a segunda festa maior da nossa região é a festa da uva, e a capela Santa Terezinha, eu acho que já está em destaque, tirando até o lugar da festa do agricultor, já há uns anos para cá vem se destacando então, e então parabenizo a comissão que fazem essa festa. Também quero aqui relatar um trabalho que fui voluntário nesse sábado passado para a PAI, fazendo pedido de ações de fumo, onde a gente vê a satisfação das pessoas nas casas esperando que a PAI chegue até eles, um representante da PAI, para que possa fazer a sua doação. Eles estão lá esperando, enjoados, porque teve uma casa que a gente chegou, que teria já trouxido fumo pronta para a PAI, esperou 2 semanas e fardou todo o fumo, fardou todo o fumo, e a PAI não chegou até lá, e ele teve que fardar, porque não ia deixar aquele... Queria abrir um fardo para entregar a contribuição da PAI, não, deixa para o outro ano, a gente sabe da sua intenção, e eu já tinha avisado que estaria lá, esperando que ninguém apareceu. Antes que a gente fez ali o mapa da justa, onde por ter o vereador Thiago ajudou com uma roda de fumo, isso é raro. A estrada do fumo também, a gente conseguiu
das 10 horas até as 4 aí o Paulinho, conseguiu arrecadar 180 quilos de fumo, 375 quilos de dinheiro, 10 quilos de arroz e mais uns litros de óleo. Então, isso mostra o interesse do pessoal que tem pela paz, todo dono de coração satisfeito por estar ajudando, o que falta de voluntários para que a gente consiga abranger todo o município, porque a gente sabe que todo mundo ajuda de coração. Então, deixa aqui uma pedido para os colegas, de repente, também tirar um dia para fazer essa situação, porque a PAI precisa de voluntários para trabalhar nessa forma. Várias regiões estão cobrando, com a região dos Abreus também estão cobrando, que a PAI não chega até lá para fazer pedido de doação, estão prontos para fazer as doações. Então, a gente tem que enganar nesse trabalho, porque a gente sabe que a PAI depende dessas doações para sobreviver. O repasse do município é pouco e a PAI sobrevive dessa forma. Então, quero aqui agradecer ao Paulinho por a gente ter feito esse trabalho junto nesse dia de sábado. Também agradecer a presença do prefeito aí, por ter vindo aqui fazer o esclarecimento a respeito dos projetos que a gente teve em discussão hoje nessa casa. No mais, seria isso, e muito obrigado a todos.
Obrigado por 3 minutos, o vereador Matheus.
No primeiro momento não me passou, porque eu estava aqui, não desejei a felicitações da comunidade da Santa Terezinha, Rio Grande do Marcos. Fico muito feliz pelo crescimento da comunidade. A comunidade que há pouco tempo atrás era só uma igreja improvisada numa escola desativada, e hoje tem uma das maiores estruturas do município. Fico feliz e que aquela comunidade, aquelas lideranças sigam em frente. Como antes, comentei essa questão do Micael, quero também comentar o seu trabalho, Micael. Quero te agradecer por algumas vezes, para mim mesmo, tanto como funcionário da prefeitura, ou até ali no clube, você já deu algumas orientações. Hoje mesmo, na reunião, eu comentei com você a questão do seu contrato. Se tivesse como renovar, eu acho que seria muito. Ganho muito grande para o município. Tenho feito um bom trabalho, mas eu tenho todos os anos que eu consigo avançar. Se tivesse que ficar aqui, tudo ficaria. Também quero aqui comentar que hoje iniciou as aulas da Escola de Futebol no clube, com as crianças de 9 a 13 anos, onde está o filho, o Bruno, filho do vereador Rodrigo, filho do vereador Henrique, filho do vereador Diogo, estão participando, várias crianças. Também a filha da vereadora Luciana está participando. Tem um convite para mais pessoas que querem participar. O clube está de portas abertas. Amanhã é a cruzada menor. Quero aproveitar aqui e agradecer ao Garigã, que na reunião, para começar a escolher o professor Ginásio, me deu de cinco, hoje a nossa quadra ainda não é coberta, uma meta nossa cobrir, mas enquanto eu estou coberto, o Garigã, o professor Ginásio, seja aberto o Garigã, com certeza vai ajudar bastante. E como os colegas falaram, eu quero que esse professor seja melhor, que nós tenhamos feito ruim. Pessoa que eu tive uma graça para trabalhar junto com ele, pessoa de um coração que não cabia nele. Infelizmente, se encontra doente, se encontra internado na Conceição. A gente vê, a gente até para repetir um pouco, a gente vê tantos câmbios de corrupção, de deputado, roubou milhões e milhões, e a gente vê um policial do município hoje, infelizmente internado na Conceição, deitado numa longarina porque não tem leite. É, será de partir o coração da gente saber uma pessoa tão boa como ele está passando por essa situação. Mas a gente, como cristãos, reza, pedir a Deus que ele mande, que recupere sua saúde de pronto e que daqui a um dia seja de novo convivendo conosco. Mas é isso, desejo boa noite a todos.
Então, eu gostaria de saudar os colegas vereadores, funcionários da casa, a todos os presentes que não estavam na primeira produção, agradeço a presença de todos. Também gostaria de parabenizar o nosso patrão do Rio, nosso colega Rodrigo, pela reunião que teve, onde teve pessoal de tudo que cidade aqui nos arredores. Depois da janta e o baile, estava muito bom, apesar do dia frio, mas estava muito bom, e onde a gente até tem o dever de pesquisar o seu terreiro nessa localidade. Também parabenizar a comunidade Santa Terezinha pela ótima festa que teve nas Zona de Marques, como sempre, bastante. O pessoal vai bastante, estava muito bom também. Falar também da reunião da, onde a diretoria do JJ compareceu aqui a pedido do. A reunião foi convocada pelo vereador Diogo, onde foi bastante válida a reunião, muito importante, porque se trata do técnico agrícola, onde as pessoas vão poder estudar no turno da manhã e tarde, como é a intenção deles, onde um companheiro no ensino médio vai poder fazer, inclusive qualquer pessoa, né? Eu achei muito bom. E tudo tem que ter um início. E agora é o início para ter bons resultados futuramente. Também gostaria de agradecer a presença do prefeito que veio para essa reunião e após a gente convidou para fazer parte da reunião das comissões, onde ele ficou presente, onde foi muito proveitoso, onde ele teve bastante informações, foi bastante questionado e a conversa foi bem boa, proveitosa. Deixa eu ver aqui se não. Também desejar melhoras para o prefeito Rui, que sempre foi um bom prefeito e que Deus ajude ele que se recupere logo. Essa seria isso. Nada mais eu vou ter, temos encerrado a presente sessão. Convocamos a todos para a próxima, dia 11 de junho.